se alguma vez ouviu falar de que a TAP tivesse sido chamada a fazer pagamentos a título de assessoria ao Sr. Neilman no âmbito desse negócio. Na fase da privatização, durante a fase da privatização, que coincide com a fase da aquisição dos aviões, porque estamos sempre a falar do mesmo processo em pistas paralelas. Os contactos do Sérgio da Airbus com Sérgio Monteiro, os contactos de Neilman com a Airbus e com o Governo, e os contactos, naturalmente, de Neilman com a TAP e com o Governo. Eu tenho mais questões, mas vou deixar para a terceira ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. António Pires Lima.
Sr. Deputado Bruno Dias, muito obrigado pelas suas perguntas. Eu não conheço, e duvido, não vejo motivo, mas não conheço que a TAP tenha feito algum pagamento ao Sr. Neilman antes da privatização. Não conheço. Não conheço, portanto, julgo que não existe, que não... Depois, relativamente aos outros temas, sim, é verdade, Sr. Deputado, que uma parte importante dos problemas de capitais negativos da TAP se devia à compra da operação no Brasil. Isso é objetivo, acho que não houve ninguém, a não ser o Dr. Lacerda Machado, que não tivesse reconhecido que a operação no Brasil era um problema, e o próprio Dr. Lacerda Machado, enfim, elogiou a operação, mas, por outro lado, também deu nota de que tinha sido ótimo termos sido obrigados a fechar a empresa por instruções de Bruxelas. Agora, o facto de um problema significativo na TAP ter sido a operação do Brasil não significa que a privatização não tenha méritos. E aí vou dizer uma coisa parecida àquela que também já disse há pouco ao deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Nós olhamos para a mesma realidade de duas maneiras diferentes, e isso é uma grande riqueza de uma democracia liberal. O governo do Partido Socialista já não tem na TAP o problema da manutenção no Brasil, tem uma TAP a dar lucros, tem uma TAP com bastante capital e, no entanto, agora convenceu-se que é muito importante privatizar a companhia. E, portanto, a privatização da companhia pode ser mais urgente ou menos urgente em função das necessidades de tesouraria da empresa. Mas a privatização de uma companhia, e no caso da TAP, na minha perspectiva, que é diferente da sua, e eu respeito a sua, tenho muito respeito pela sua e pela sua coerência, tem a ver com razões de índole estratégica, com um racional estratégico. De facto, num mundo onde os Estados não podem injetar dinheiro nas companhias aéreas e num mundo onde a escala, as sinergias, a cooperação entre companhias é relevante, a TAP vai evoluir melhor, vai crescer mais, espera-se, vai desenvolver-se de outra maneira, vai correr menos riscos e ter mais acesso a capital, se fizer parte de um grupo com outras companhias aéreas e tiver uma gestão independente de influências políticas, do que se se mantiver orgulhosamente só e nacionalizada. Mas pronto, isto já é uma questão de opinião. Eu não estou à espera, nesta altura do campeonato, e depois de o conhecer há tantos anos, de alterar aquilo que é a sua percepção sobre este tema. Não sei se há mais alguma pergunta que eu não tenha respondido.
Faz favor, senhor.
Penso que não.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos pagamentos e eventuais assessorias, estou a perguntar se conhecia alguma situação. não estou a falar de pagamentos posteriores, estou a falar de pagamentos imputáveis a situações anteriores, porque aquilo que o senhor faz num mês e depois possa receber passado algum tempo, refere-se ao que o senhor fez anteriormente e não ao que viria a fazer depois. Não sei se me estou a fazer entender. E relativamente à questão da tesouraria ou das condições
económico-financeiras,
essa já esclareci. Okay. A segunda questão, sim, que faltava esclarecer é a confirmação de que, do ponto de vista da tesouraria e dos capitais próprios, não foi propriamente a privatização que veio a resolver essas questões dos capitais próprios. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Sr. Deputado, portanto, relativamente a pagamentos que se tenham feito ao Sr. Nilman antes da privatização, eu não conheço, não tenho a informação que tenham existido, nem percebo porque é que haveriam de existir, mas não conheço. Relativamente à evolução da situação financeira da empresa da TAP depois da privatização, a TAP cresceu muito, de 2015 a 2019, e portanto o valor público e de serviço público da TAP à economia portuguesa e aos portugueses aumentou substancialmente enquanto a empresa teve uma gestão privada, e os indicadores financeiros, às vezes os resultados económico-contabilísticos, e portanto não pondo em causa aquilo que diz, que os capitais próprios continuaram negativos, mas às vezes resultados contabilísticos é diferente de cash flow, nomeadamente quando entre uma coisa e outra existem muitas amortizações ou leasings de aviões. E, portanto, o EBITDA, isto é, o cash flow operacional da empresa, foi melhorando durante aqueles anos privatização, da empresa privada, ao ponto do rácio entre cash flow operacional e dívida, que é um rácio importantíssimo de análise financeira pelos bancos e que dá nota, no fundo, da capacidade de alimentar a dívida com os cash flows que se geram, ter sido melhorado com substância nesses anos de 2015 e a 2019. Por outro lado, a empresa conseguiu encontrar recursos para renovar a sua frota, para contratar mais 2.000 pessoas, para aumentar os salários dos seus trabalhadores, deixaram de acontecer greves, vivia-se em paz social, portanto, todo aquele ecossistema parecia-me que estava a funcionar bastante melhor do que no tempo em que a empresa era pública e nós não podíamos injetar dinheiro na companhia, mas enfim, admito que o Sr. Deputado tenha uma opinião diferente, obviamente.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Dr. António Pires Lima. Com a sua complacência e paciência, eu iria interromper agora os trabalhos, porque faltam 10 minutos para depois não interrompermos uma intervenção a meio para votarmos, e depois voltaríamos então. Muito obrigado, até já. Bom, muito obrigado, senhoras e senhores deputados, muito obrigado, senhor doutor António Pires de Lima. Vamos então reiniciar a nossa comissão, dando a palavra ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Felipe Soares. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Pires de Lima, fiz toda a primeira parte relativa aos fundos Airbus, desviei-me apenas na última pergunta, mas queria voltar a esse tema, porque me parece que a sua conclusão não é só algo que nos distingue, mas a forma de lá chegar também me parece que merece melhor explicação. Dizia, em determinado momento, que a única coisa que diferenciava a opinião da Vieira de Almeida de 2015 da opinião da Serra Lopes Corso Martins de 2022 era o pressuposto, num inexistente e no outro existente, que os valores tivessem sido pagos acima do valor de mercado pelos Airbus A330neo, que teria uma repercussão aí sim de ilegalidade naquele negócio. Ora, os avaliadores de 2022, Airborne, refere que, e agora queria citar, que é para não colocar nenhuma palavra fora de sítio. Refere que é errado fazer uma avaliação em 2015 com os preços em causa em 2015, porque estes aviões não estavam disponíveis para entrega, eram primeiras encomendas e não se considerou nesse momento o preço de entrega final. Se os preços de entrega finais fossem os observados nessa avaliação, em todas as três tipos de aeronaves diferentes, mas em particularmente nos A320neo e nos A321neo, todos eles estão nos preços mais altos observados de venda da Airbus sobre esta matéria. E por isso tem aqui um primeiro ponto em que concluem que, mesmo pagando o preço normal de mercado, sem qualquer desconto de quantidade, a TAP já teria pago 254 milhões de euros a mais do que o previsto. Acresce que avaliam que o tal cancelamento dos A350 poderia significar um valor até 190 milhões de euros, porque estes estavam bastante abaixo do mercado, dado terem sido comprados numa fase muito inicial da encomenda, e a Airbus ter tido um conjunto de atrasos que também em si tiveram repercussão nos contratos que tinham sido feitos. Com base neste parecer, e englobando também este parecer, a Serra Lopes Cortes Martins, refere que, não tendo tido acesso ao memorando de entendimento entre a DGN e a Airbus, há um conjunto de afirmações, no entanto, que conseguem fazer e, de facto, conseguem apurar. Um primeiro é que, só na data da aquisição das ações, a 13 de novembro, é que a DGN celebrou com a Airbus os dois contratos para a compra de 53 aviões. Que no dia seguinte à aquisição das ações e, por sua vez, à celebração dos contratos, ocorreu a entrada dos fundos Airbus na TAP, porque a TAP, nesse momento, celebrou com a Airbus os contratos NIO, subrogando-se na qualidade de compradora originária. Por isso, simplificando o juridiquês, no dia 13 de novembro, a DGN celebrou o contrato com a Airbus, no dia seguinte entregou o contrato à TAP, ficando a TAP responsável por esse contrato junto da Airbus. Com essa transição, a TAP ganha uma obrigação, as tais novation fees, no valor de 226.750 euros, que ficava obrigada a pagar diretamente à Airbus, que se algum dos aviões, algum dos 53 aviões, não fosse pago ou se existisse algum cancelamento de encomenda. E a Airbus justifica este valor, por dizer que confiava mais na DGN do que na TAP, foi essa a justificação formal para a existência disso. Ora, este escritório de advogados conclui então que esta assistência é tal que é proibida pelo 322 do Código das Sociedades Comerciais, porque porque consideram que a cláusula das novation fees não são mais do que penalidades por incumprimento. Elas não são só isso, elas servem uma função garantística em que a Airbus recupera sempre o dinheiro que entregou a David Neilman, que por sua vez entregou à TAP. Mas diz mais. Diz que se a garantia da TAP ao reembolso dos fundos Airbus, em prazos, termos e condições, nada tem a ver com os prazos, termos e condições do reembolso das prestações acessórias, o que gera uma óbvia distorção das motivações, pressupostos e objetivos subjacentes àquelas prestações. Elas não foram aportadas à sociedade como um investimento estável a longo prazo e de reembolso incerto, mas sim como um investimento de reembolso garantido a curto, médio prazo. E diz mais, e diz, se a Airbus disponibilizou estes referidos fundos à DGN para que esta, através da Atlantic Gateway, comprasse ações e capitalizasse a TAP SGPS, e se, por seu turno, a TAP se obrigou a reembolsar esses mesmos fundos à Airbus, então foi a própria TAP, e não a Atlantic Gateway, a DGN ou sequer a Airbus, quem suportou o custo efetivo dessa capitalização, e com isso desvirtuando o reforço económico-financeiro. Como consequência, depois há a parte necessária de que, sendo isto ilegal, todo o contrato e tudo o que daí decorre será ilegal também. Assumo outra coisa também, é que par desta violação do direito das sociedades comerciais, há também uma violação do direito da concorrência, por um aparente conluio entre as empresas Airbus e DGN para este negócio. E porquê? Porque a Airbus, ao disponibilizar os fundos de capitalização da TAP, com as garantias já referidas, contribuiu decisivamente para a adjudicação da privatização da companhia à Atlantic Gateway. E por isso é que eu lhe fiz um conjunto de perguntas na primeira fase, para perceber que a vertente da capitalização foi determinante na escolha deste determinado comprador ou consórcio comprador na privatização. Porque tem consequências diretas nesta conclusão. Se não houvesse esta capitalização nestes termos, não haveria este comprador. Logo, só aconteceu porque a Airbus e a DGN tiveram esta, este potencial conluio, o que levou a uma potencial violação de direito à concorrência.